בעזרת השם, דף קכ"ד, תתת לי שבת. הסתמנו דף קכ"ג עמוד ב', דף קכ"ג נוברס, נקוורטה ליה ג'באשו פרסימה, אמר רבי אלעזר. הגמרא קוצ'ינו קוצי אסונטו ג'י מוקצה, אגורה חלסונדה גזירת כלים. גזירת כלים היא כאילו דקריאתו כאילו סביוס דה ג'רסם של נחמיה, או פרופטה נחמיה. No começo da construção do segundo templo, viram que o povo de Israel estava muito fraco no cumprimento do Shabat, fortificaram o Shabat fazendo esse decreto de Gezirat Kelim, que a maioria dos utensílios vai ser Muktze, fora três utensílios que não são Muktze, já vimos quais são esses três utensílios no Dafa anterior. E agora a opinião de Rabi Lazar é que tem algumas Mishnayot e Braitot referentes a essa época de Gezirat Kelim, ou seja, mesmo que os sábios permitiram muitas halachot de Muktze depois que o povo de Israel já voltou a cumprir o Shabat devidamente, ficaram algumas Mishnayot daquela época da Gezirat Kelim. Isso fala aqui Rabi Elazar. Fala Gmuramar Rabi Elazar, Kanin, uma Klod, Gluster, uma Duhá, quatro tipos de utensílios, Kulan, Kodematerat Kelim, Mishnu. Essas Mishnayot, essas Braitot, são referentes à época da Gezirat Kelim, que não se aplica hoje em dia porque foi liberado muitas leis de Muktze. Então, essas Mishnah não se aplicam hoje em dia. Kanin netnan, com relação a bambus. Losidura kanin, seja com relação a mitzvah de lechem apanim, os 12 pães que tinham no Beit HaMikdash, na mesa sagrada. De Shabbat a Shabbat, esses pães estavam lá na mesa sagrada. Em Shabbat, os kohanim comiam os pães da semana passada, colocavam pães frescos. Entre esses pães tinham bambus. A função desses bambus era a ventilação dos pães. Para os pães não mofarem, colocavam esses bambus. Com relação a isso, falar em Mishnah, Losidura Kanim, é proibido colocar bambus novos em Shabbat. Velone Tilatan, e é proibido também tirar os bambus da semana passada em Shabbat. Isso falar em Mishnah, Losidura Kanim, Velone Tilatan, Dohaita Shabbat. O Shabbat proíbe os Kohanim de tirar esses bambus antigos e colocarem bambus novos. O que acontecia era que na véspera de Shabbat tiravam os bambus antigos, e os pães ficavam ainda na mesa sagrada. Em Shabbat colocavam pães novos e só na saída do Shabbat iam colocar bambus novos. Aparentemente, fala a Mishnah, é por causa de Muktze. Uma vez que é Muktze, não pode mexer esses bambus. E a pergunta é: por que é Muktze? É um klishe melachto leheter, é um utensílio de sua função principal, uma coisa permitida em Shabbat. Ventilar pães é permitido em Shabbat, por que não pode locomover esses bambus? Entendeu Rabi Elazar que essa Mishnah é referente à época da Gezirat Kelim, que a maioria dos utensílios, mesmo klishe melachto leheter, utensílios que sua função principal são coisas permitidas em Shabbat, também era Muktze. Porém, fala Rabi Elazar, hoje em dia poderíamos colocar os bambus em Shabbat mesmo. Maklot, com relação a varas de madeira, detonar Maklot Dakin Halakin, tinham varas de madeira finas e lisas, Ayusham, tinham no Beit HaMikdash. O Manichor Ktefo, os Kohanim, quando eles estavam preparando o Korban Pesach, estavam tirando o couro do Korban Pesach, eles colocavam esses Maklot, essas varas, ao Ktefo, sobre o seu ombro, Velkatev Havero, e sobre o ombro de seu companheiro, Vetole o Mafshit, ele pendura o Korban Pesach lá, e ele vai tirando o couro do Korban Pesach quando está pendurado em seus ombros. Isso é referente a se Erev Pesach, a véspera de Pesach caiu durante a semana. Porém, se a véspera de Pesach caiu em Shabbat, qual é a lei? Amar Rabi Elazar Arbal, Sar Shechal Yod Beshabbat. Se a véspera de Pesach caiu em Shabbat, Maniach Yadu Al-Katev Havero, a pessoa coloca sua mão sobre o ombro de seu companheiro, Veyad Havero Al-Katevo, e o companheiro vai colocar sua mão sobre o ombro de seu companheiro, Vetoleu Mafshit, penduram o Korban Pesach sobre os braços deles, e eles vão tirando a pele e o couro do animal com a outra mão, não com a mão que está no ombro do companheiro. Entendeu, Agmará? Por que não poderia usar esses maclotas, essas varas de madeira, se Erev Pesach cair em Shabbat? Não é Muktze, é permitido em Shabbat tirar o couro do Korban Pesach, para tirar os imurim, as banhas do Korban Pesach, para sacrificar ele. Entendeu, Rabi Elazar? Que essa Mishnah se trata da época da Gezirat Kelim, que a maioria dos utensílios era Muktze, também essas varas de madeira eram Muktze, mas hoje em dia poderíamos usar essas varas de madeira. Glustera, quer dizer uma glustera de Tnan. Neger Shiesh Berosho Glustera. Tem uma madeira que se usa para trancar portas, que tem na outra extremidade uma bola como um moedor. Uma bola de madeira que se usa para moer alho, por exemplo. Rabbi Yehoshua Omer Shontamin Petach Ze Betole Bechavero Beshabá, fala Rabi Yehoshua, o que a pessoa faz para destrancar uma porta e trancar outra porta? A pessoa tem que fazer aqui um tiltum minatzad, locomover essa madeira indiretamente, como usar o seu cotovelo para tirar essa madeira dessa porta, destrancando a porta. Vetorei b'chavero b'shabat, e aí ele vai passar para outra porta também indiretamente em Shabat. Ou seja, fala que a Gemara, conforme a opinião de Rabbi Yoshua, é mukze. Rabbi Tarfon omer hareu kechol hakelim umitalter b'chatzer. Fala Rabbi Tarfon, não, esse fecho da porta não é mukze, ele pode ser locomovido como qualquer outro utensílio e pode ser locomovido também num chatzer, num pátio da casa. Se a pessoa precisa trancar uma outra porta que tem entre a casa dele, passando pelo chatzer, tem que passar pelo chatzer para chegar na outra porta. Então ele pode fazer isso diretamente, não precisa fazer um tutur minatzad, locomover esse fecho indiretamente. Entendeu? Maraca, vai aprender a Bishua, porque isso é mukze, é permitido trancar portas e é permitido também usar esse moedor, que é um Krishna Melachtolo isso, do Etzolek Kufome. Como se a pessoa precisa desse fecho para trancar outra porta, é permitido. É um utensílio que sua função principal é uma coisa proibida, porém é permitido usar um utensílio desses. Como se a pessoa precisa do lugar onde esse objeto está, ou ele precisa usar esse objeto para uma função permitida em Shabbat, não é mukze, porque Rabbi Yoshua proibiu. Entendeu? Rabbi Elazar, que Rabbi Yoshua sustenta aqui com relação a Had Gzirat Kelim, Rabbi Yoshua está falando com relação à época de Gzirat Kelim, que a maioria dos utensílios era proibido. Era mukze, aí Rabbi Yoshua falou que é proibido, porém hoje em dia Rabbi Yoshua fala que é permitido locomover esse objeto. Meduha é um moedor de alho. Hadamran é aquele ensinamento que já vimos no Daf anterior. Se tem um moedor de alho, se tem alho dentro dele, pode locomover, se não tem alho dentro dele, é proibido locomover. É um Krishna Melachtolo Isu. Entendeu, Rabbi Elazar? Mesmo que a pessoa precisa do lugar onde esse moedor está, ou precisar esse moedor para uma outra coisa permitida, como usar ele como uma cadeira, é proibido, porque é um Krishna Melachtolo Isu, é permitido usar ele para o fome comum. Entendeu, Rabbi Elazar? Que essa Mishnah se trata da época da Gzirat Kelim, da época que a maioria dos utensílios era proibido, mas hoje em dia seria permitido usar essa Maduha para uma coisa permitida em Shabbat. Rabba vai discutir com Rabbi Elazar. Amar Rabba Mimai. Qual é a prova para falar tudo isso? Rabba não gosta de falar que essas Mishnah e essas Braitos se tratam da época de Gzirat Kelim, que não se aplica hoje em dia. Fala Rabba, Dima Leolam Malach Leacharat Kelim. Pode ser que essas Mishnah e Braitos se tratam de hoje em dia. Nishnu. Kanim, qual é o motivo que não pode usar aqueles bambus em Shabbat para separar entre os pães do Lechem Apanim, para ventilar os pães? Por que não pode usar um Krishna Melachtolete? Resposta. Tá, mamai. Mishum Yafushi. Por que precisa desses bambus? Para não mofar? Bei purta lo miafash. Um pouco de tempo, de véspera de Shabbat, Motzei Shabbat, não vai mofar os pães, não precisa colocar esses bambus aí em Shabbat, não tem nenhuma necessidade de falar Rabba, por isso é proibido. Falar aqui Rabba, outra lei, Maklot, por que não pode usar aquelas varas para tirar o couro do Korban Pesach? Efshar que Rabbi Elazar? Podemos falar como Rabbi Elazar, ou seja, podemos tirar o couro apoiando o Korban Pesach nos braços dos Kohanim. Eles vão tirar o couro com a outra mão, não tem problema. Glústera. Aquele fecho da porta que tem uma bola que se usa para moer em uma das extremidades, por que não pode locomover isso? Que de Rabiana é. Como Rabiana falou da Marabiana, é Behaser Shenam Eurebe das Kina. Se trata aqui de um pátio. Ou seja, Rabbi Tarfon falou com relação a um pátio. Que pátio é esse? Falou Rabiana, é um pátio Shenam Eurebe. Não foi feito Eruve Hatzero. Ou seja, as casas daquela época davam saída para um pátio coletivo. Os sábios falam que uma vez que parece com uma rua, é proibido locomover da casa para o pátio e vice-versa. Até não fazerem Eruve Hatzerot. Se fizeram Eruve Hatzerot, ou seja, compraram uma comida com o dinheiro de todos e colocaram na casa de uma dessas pessoas, aí pode locomover nesse pátio. É como se todos morassem em uma casa só e esse pátio faz parte da casa da pessoa e pode carregar. Rabbeinu explicou que essa machloka entre Rabbi Yoshua e Rabbi Tarfon se trata que a pessoa quer pegar essa tranca da porta, essa tora de madeira, para levar para uma outra casa, atravessando o Hatzer Shenam Eurevet, atravessando esse pátio que não foi feito Eruve Hatzerot. Aí é proibido falar Rabbi Yoshua e Rabbi Tarfon permitiu. Ou seja, existe essa preceito de Eruve Hatzerot, só pode carregar nesse pátio se foi feito Eruve Hatzerot. Porém, com relação a que utensílios foi falado essa proibição, só utensílios que estavam na casa da pessoa na entrada do Shabbat. Se tinham utensílios no pátio na entrada do Shabbat, é permitido locomover esses utensílios do pátio para casa. Não tem problema. Aqui falou a Gemara num caso que se fecha da porta está na entrada e não sabemos se a entrada da porta é considerada como dentro da casa ou fora da casa. Rabi Joa Savartor Rapetach Kelifnim Dami. Rabi Joa sustenta que na entrada da porta é como se fosse dentro da casa. É um objeto que estava dentro da casa na entrada do Shabbat, não pode carregar num Hatzer Shenam Euravet. Nikamitotem Mana Debatim Bachatzer. Por isso eu falei a Rabi Joa que é proibido de carregando uma coisa que estava dentro da casa, atravessando um Hatzer Shenam Euravet, é proibido de Rabi Tarfon Savartor Rapetach Kelachut Dami. O Mana de Hatzer, Hatzer Kamitotem. Tarfon fala que a entrada da porta é como se fosse fora da casa. Se é fora da casa, é como um utensílio que estava no pátio na entrada do Shabbat, é permitido locomover esse utensílio, mesmo passando por um Hatzer Sheinam Eurevet. Essa é a discussão. Ou seja, Rabba falou que isso que Rabbi Yoshua proibiu não é por causa de Mukze. Não é porque é Gzerat Kelim, isso não é Mukze, realmente. O problema aqui é que está passando por um Hatzer Sheinam Eurevet. Meduha, aquele moedor de alho, Rabbi Nehemia aí. Fala aqui aquela braita que é proibido locomover uma meduha, um moedor de alho, se não tem alho dentro, porque é um Krishna Melartola Isuri. Poderia locomover, isso leva com fome. Como se a pessoa precisa dele para uma coisa permitida, ou precisa do lugar onde ele está, porque é proibido locomover esse moedor de alho? Então, Agumara aqui falou, Rabba, é como Rebnehemia. Rebnehemia foi a opinião que vimos no Daf anterior, que sustenta qualquer utensílio não pode ser locomovido em Shabbat. Se a pessoa não está locomovendo ele para fazer a sua função principal, por exemplo, um moedor de alho, sua função principal é moer alho, é proibido fazer isso em Shabbat, ele virou muco, você não pode usar ele para uma outra função, como usar como uma cadeira, está usando um utensílio para uma função diferente da sua função original, e é muco, você conforme o plano de Abraham, porque conforme o plano de Rahamim, poderia locomover também esse moedor de alho, porque o Krishna Melachtor é isso, ele é com fome, como... Isso fala aqui a Gemara. Continua a Gemara, Matnit, numa Mishnah. Kol hakelim nitalim letzorech veshelo letzorech. Todos os utensílios podem ser locomovidos se a pessoa precisa deles ou não precisa deles. Agora vai explicar o que se trata. Rabbi Nehemia omer en italim letzorech. Rabbi Nehemia fala que os utensílios só podem ser locomovidos se a pessoa precisa dos utensílios. Agora vai explicar. Mai letzorech omai shelo letzorech. Fala aqui a Gemara. O que significa o que a Mishnah falou? Se a pessoa precisa do utensílio, pode locomover, e também se a pessoa não precisa do utensílio, também pode locomover esse utensílio. O que se trata? Amaraba falou, Rabba, letzorech davar shemelachto leter letzorech gufo. Fala aqui, Rabba, que significa que a pessoa precisa desse utensílio e por isso pode locomover? Significa de um utensílio que shemelachto leter, a principal função dele é uma coisa permitida em Shabbat, e a pessoa está locomovendo ele letzorech gufo, que ele precisa desse objeto para fazer uma coisa permitida em Shabbat. Shelo letzorech. O que significa que a pessoa está locomovendo um utensílio sem precisar do utensílio e mesmo assim pode? Se trata de um utensílio que sua função principal é permitida, porém a pessoa precisa do lugar que esse utensílio está. Mesmo assim é permitido locomover. Porém, fala Rabba, um utensílio que sua função principal é proibida em Shabbat, se a pessoa está locomovendo ele, Letzorech Gufo, ou seja, que precisa desse utensílio para uma coisa permitida, pode locomover. Se a pessoa precisa do lugar que esse utensílio está, fala Rabba, é proibido. Essa é a opinião de Rabba, que um Krishna Melachto Leisir não pode ser locomovido, Letzorech Mekomo. Ve'ad Rabbi Nehemia Leneimar. Aí Rabbi Nehemia discutiu com Tanakama. Ve'afilo davar shemelachto leeter, Letzorech Gufo, e Letzorech Mekomo lo. Rabbi Nehemia fala, mesmo um Krishna Melachto Leeter, pode ser locomovido Letzorech Gufo, mas não Letzorech Mekomo. Discutindo com Tanakama. Amar Lei Rava. Rava discutiu com Rava. Letzorech Mekomo, Shelo Letzorech Karitle. Você chamou se a pessoa precisa desse utensílio para liberar o lugar que esse utensílio está. Você fala que não precisa do utensílio, ele sim precisa do utensílio. Ele precisa do utensílio para estar em outro lugar, para liberar esse lugar onde ele está. Ele amarava. Rava discutiu com Rava, falou uma outra explicação. Letzorech. Que significa que a pessoa precisa do utensílio? Davar shemelachto leter ben letzorech gufo ben letzorech mekomo. Letzorech significa que a pessoa precisa de um klishe melachto leter. Tanto se a pessoa precisa de letzorech gufo ou mekomo é permitido. Shelo letzorech. Que significa que a pessoa não precisa do utensílio? Vafilo mechamal atzel. Mesmo que a pessoa precisa tirar esse utensílio do sol, proteger o utensílio, é um utensílio sensível ao sol. Mesmo assim, falar que Rava é permitido locomover um Krishna Melachtole ter Mechamal Atze. Vidavar Shemelachtole Isur, porém um objeto que sua função principal é proibida, um Krishna Melachtole Isur, Letzorech Gufo, Letzorech Mekomo, In, é permitido locomover esse Krishna Melachtole Isur, Letzorech Gufo, o Mekomo. Nechamá la celulo, porém é proibido locomover Krishna Melachto le Yisur para proteger ele do sol. Isso é a opinião de Rava. Ve'ata Rabi Nechemia le Meimar, aí Rabi Nechemia de Yisur junto com Danakawa, afilo de Avar Shem Melachto le Eter, le Tzorech Gufo, le Tzorech Mekomoim, Nechamá la celulo. Aqui fala Rava, a opinião de Rabi Nechemia é que Krishna Melachto le Eter só pode ser locomovido le Tzorech Gufo ou Mekomoim, mas não pode ser salvo do sol. Yativ Rav Safra, Viravar Chabaruna, Viravuna Barchanina, os três sábios estavam sentados, Viad Veke Amre, eles estavam sentados e discutindo uma alahá, Leraba Aniba de Rabi Nechemia, com relação a Rabba, Rabba falou que conforme Rabi Nechemia é proibido locomover um Krishna Melachto Leter, Letzorech Mekomo, para liberar o lugar onde esse objeto está. Pergunta os sábios, Hani Kearot Echimetal Telina, como é permitido tirar a mesa em Shabbat? A mesa tem pratos usados, a pessoa não precisa desses pratos agora, ele pode tirar a mesa mesmo assim, por quê? Está liberando um Krishna Melachto Leter, ele precisa como a pessoa precisa dessa mesa vazia, por isso ele está locomovendo, a gente vê que é permitido. Amar Leu Rav Safra, Mititeava Grav Shedrei, falou Rav Safra, a mesma lei com Grav Shedrei. Grav Shedrei significa um utensílio que tem lá necessidades de alguém, ou seja, um pinico, é permitido locomover esse pinico em Shabbat, uma vez que a pessoa tem aversão a isso, por causa de que vou dar briot, respeito às pessoas, é permitido locomover esse pinico, mesmo que é muktze. Aqui também, as pessoas têm aversão a ter pratos não limpos em sua mesa, é permitido tirar esses pratos da mesa, como um grav shedrei. Amar le abai le rabba, lemar alima de rabbi nechemia. Abai perguntou para rabba, com a sua opinião, a língua de Rabi Nechemia, conforme a opinião de Rabi Nechemia, Ani Kero, de Rimetal Telina, Abai perguntou a mesma pergunta que os sábios perguntaram, porém Abai perguntou diretamente para Rabba. Amarlei, falou Rabba para Abai, Rav Safra Havrin, Targema, Mididabra, Grav Shelei, Rav Safra já respondeu a minha opinião. É a mesma coisa como um Grav Shelei, como a gente falou anteriormente. Eitive Abai de Rava, Abai perguntou para Rava. A opinião de Rava é que podemos locomover um Krishna Melachto Leter, mesmo protegendo ele do sol, e podemos locomover um Krishna Melachto Leisur, mesmo que a pessoa precisa do lugar desse objeto, e a pessoa não precisa desse objeto nesse momento. Perguntou a Abai Pelava, Meduha, aquele moedor de alho, Imesh Bashu Metal Telinota, Veimlab e Metal Telinota, se tem alho dentro desse moedor, é permitido locomover ele, se não, é proibido. Perguntou a Abai Pelava, por que é proibido poder locomover um Krishna Melachto Leisur, para liberar o lugar dele? Rabbi Mayaskin respondeu, Rava Mechamalatzel, se trata que a pessoa quer salvar essa maduha do sol, por isso está querendo locomover, isso é proibido locomover um Krishna Melachto Leisur do sol para a sombra. Só um Krishna Melachto Leter é permitido. Eita, de outra pergunta contra Rava, Veshavim Shem Kitzeva Lav Basar, Shasul e Tartelo, a discussão que meus mudafos anterior, Betchamai Betile, com relação ali. Ali é um tipo de peso que serve para moer trigo, os lados dele são afiados e a pessoa consegue cortar carne com esse peso. Será que é permitido usar isso em Yom Tov para cortar carne ou não? Betchamai fala que é proibido, Betile fala que é permitido cortar carne com esse peso. Isso perguntou a Agmará, que também Betile concorda com Betchamai. Se a pessoa já cortou carne, a pessoa não pode mais locomover esse objeto. A pergunta é, um Krishna Melachto Leisur, é permitido locomover ele conforme Rava? Se ele precisa do lugar desse objeto, por que não pode locomover-se ali, esse peso, depois que a pessoa já cortou carne? Aqui também respondeu Rava, a mesma resposta, se trata que a pessoa não pode locomover ele do sol para a sombra, mas pode locomover esse ali, se a pessoa precisa do lugar onde ele está. Belitnan, Montra Mishnah. É proibido apoiar uma panela com uma bkat. Uma panela que não tem o fundo dela reto, a pessoa precisa colocar uma madeira para endireitar essa panela, é proibido apoiar essa panela com essa madeira em Shabbat. Vehem Baderet, é proibido também apoiar uma porta com uma bkat, com essa madeira. Perguntou a Abaye, Veha bkat, biyom tov, davar shemelachto leheteru? Essa madeira serve para fazer fogo em Yom Tov. É um Krishna Melachto Leheter, não é muktze. Ama davar shemelachto leheter, ben etzorech gufo, ben etzorech mekomo, assur. Aqui a gente vê que é proibido usar essa abacat, essa madeira, mesmo etzorech gufo. Se a pessoa precisa usar ela para um apoio, para uma panela, por exemplo, ben etzorech mekomo, mesmo se a pessoa precisa para liberar o lugar onde ele está, está proibido. Como fica essa contradição? Atam, Responde Rava, Maitama, Akema deve Shabbat, Aver Shemelachto Leissuru, Gzera Yom Tov, Ato Shabbat. Respondeu Rava, uma vez que em Shabbat isso é Mukse, o sábio será um decreto, nem pode apoiar uma panela com uma madeira, uma vez que essa madeira em Shabbat é Mukse, eu vou fazer um decreto de Mukse Yom Tov, para você não chegar a usar essa madeira em Shabbat. Vichitema Shabbat Gufet Ishtari. Se você quiser perguntar para mim, tá bom? Em Shabbat próprio seria permitido usar essa madeira. Por quê? De Hadavar Shemelachto Leissur, Leturer Gufo, Leturer Mekomoshari. Que uma coisa que é um Krishna Melachto Leissur é permitido locomover, Leturer Gufo, Mekomoshari. A pessoa precisa para uma coisa permitida, precisa de um lugar. Não é proibido isso em Shabbat. Responde a Gemara, Anemile Echadeika Torat Klialav. Echadeika Torat Klialav, Lo. Uma resposta muito fundamental na Sugiá. Quando é que falamos que um Krishna Melachto Leissur pode ser locomovido Leissur Gufo Mekomo? Quando é um instrumento, é um utensílio importante, essa Bukat, essa madeira não é um instrumento, é um pedaço de madeira, é lenha, não é um instrumento. Se não é um instrumento, é proibido locomover ele mesmo Leissur Gufo Mekomo. É como se fossem pedras, como se fosse terra, que é realmente matéria bruta e não é um instrumento, é proibido locomover ele. Por isso os sábios decretaram Yom Tov, para você não chegar a fazer isso em Shabbat. O Migazrina pergunta como era. Se você quiser falar que tem esse decreto Yom Tov por causa de Shabbat, a gente vê entre os lugares que não tem esse decreto. Vetna, a Mishnah contra isso. Mashirin Peroder Harubab Yom Tov. É permitido salvar frutas que estão no telhado de uma casa. A pessoa colocou essas frutas no telhado para fazer frutas secas. Ele percebeu em Yom Tov que dá para chover e vai estragar as frutas dele. Ele pode subir no telhado dele e pegar essas frutas que estão no telhado dele, jogar pela chaminé, e as frutas vão se proteger dentro da casa. Yom Tov, em Yom Tov, avalou be Shabbat, porém não pode fazer isso em Shabbat. Por quê? Em Shabbat isso é uma tirha. É um esforço maior, é proibido fazer um esforço em Shabbat, uma coisa que não tem essa proibição de fazer em Yom Tov. O que a gente vê daqui, que não decretaram proibições em Yom Tov por causa do Shabbat, que a gente vê que uma coisa é permitida em Yom Tov, e não é permitida em Shabbat. Falando Milogazrina, se você quiser falar que não tem um decreto, eu tenho uma pergunta para você. A gente vê numa Mishnah que tem sim um decreto Yom Tov por causa do Shabbat. Ve'atna, uma Mishnah, em Ben Yom Tov le Shabbat, ela ochel nefesh bilbat, não tem nenhuma diferença entre Yom Tov e Shabbat, somente as alachot de ochel nefesh. A pessoa pode fazer trabalhos em Yom Tov, se relacionado com o sustento dele, preparar comida, carregar comida. Então a gente vê o quê? Que tem a proibição de Yom Tov, assim que tem como Shabbat, só as alachot de Ochel Nefesh não tem essa proibição em Yom Tov, que tem em Shabbat. E a gente vê que decretaram sim proibições em Yom Tov por causa do Shabbat. É uma contradição, a gente vê daquela lei com relação às frutas que a pessoa vai jogar pela chaminé, que não decretaram, e a outra Mishnah fala que sim decretaram. A maravilhosa Lokasha, nem está difícil essa contradição. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Essas duas Mishneh dependem da opinião de Rabbi Eliezer e Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer fala que os sábios decretaram Yom Tov por causa de Shabbat, Rabbi Yoshua fala que não. Onde vimos essa discussão de Rabbi Eliezer e Rabbi Yoshua com relação a isso? Detalhe, uma braita. Otobet benosh naflu lebor. Se a mãe e o filhote caíram num buraco, a pessoa não pode fazer shchita da mãe e o filhote no mesmo dia. O que a pessoa faz? Esses dois animais caíram num buraco em Yom Tov. A pessoa não pode fazer shchita dos dois. Um deles vai ser Mukze. Fala Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Omer, Ma'aleit Erishon. Tira um deles do buraco, Almenat Veshortô. E a pessoa tem que fazer a shchita sobre esse animal. Veshortô realmente vai fazer o abate. Veshirin Oselopar Nassalim Komo. Para que o segundo não morra dentro do buraco, a pessoa cuida dele todo Yom Tov, traz comida para ele não morrer nesse buraco. Ele não pode tirar os dois animais do Shvil Shelo Yamut para que o animal não morra. Rabbi Yoshua, o Rabbi Yoshua discute. Ma'alei Tarishan Amirat Shortu. Primeira pessoa tira o primeiro animal para fazer Shchita. Vero Shortu. Ele não vai Shchita sobre o primeiro animal. O Mari, ele fala que eu mudei de ideia. Quer saber, eu acho que aquele animal que está no buraco é melhor para fazer Shchita. O Ma'alei Tarishani, e depois ele tira o segundo animal. Ele pode fazer a shchita sobre qual animal que ele quer. O que a gente vê daqui? Que Rabbi Eliezer fala que é proibido fazer em Yom Tov um esforço para salvar um bem da pessoa. Rabbi Eliezer fala que pode fazer um esforço em Shabbat para salvar um bem material da pessoa. Rabbi Eliezer fala que não. Rabbi Eliezer ia falar a mesma coisa com relação a salvar aquelas frutas que estão em cima do telhado, é proibido se esforçar em Yom Tov para salvar um bem material. A Mishnah fala que é permitido, ou seja, aquela Mishnah que falou que em Ben Yom Tov e Shabbat, não tem nenhuma diferença entre Yom Tov e Shabbat. Somente o Ohel Nefesh é a opinião de Rabbi Eliezer, que dificulta a Halakha. Para quem fala a opinião de Rabbi Yoshua, existe diferença entre Yom Tov e Shabbat. É permitido em Yom Tov se esforçar para salvar um bem material, e é permitido salvar aquelas frutas que estão no telhado, através da chaminé. Fala Mimai, qual é a prova para fazer essa relação entre as duas machlokot? Dirmat kano que amar a beleza e hatam, ele deixar de parnassá. Talvez a beleza dificultou a alahá com relação aos dois animais que caíram no buraco, porque lá a pessoa pode cuidar desse animal que caiu no buraco, trazendo comida para ele. O animal não vai morrer. Porém, com relação às frutas que estão no telhado, a pessoa não vai salvar, ele vai perder completamente essas frutas, vai cair chuva. Talvez a beleza iria facilitar a alahá com relação às frutas, a valeja de loif shale parnassá, lo, se ele lá para salvar esse bem material. Aí é permitido salvar esse bem material em Yom Tov, menos que tenha um esforço envolvido, como a alahá das frutas, em Nami. Uma outra rejeição. Ad kano que amar a Bioshua atam de fshar be'arama, a valeja de loif shale be'arama, lo. Talvez a Bioshua só permitiu o caso dos dois animais que caíram no buraco, porque lá ele pode falar que ele mudou de ideia, ele quer fazer shkita em um deles. Ele acha que o segundo animal é melhor para fazer shkita, porque em relação a salvar as frutas do telhado, não tem nenhuma aramá, ele não pode falar que ele mudou de ideia para alguma coisa. Ele está salvando um bem material, então estou se esforçando, talvez ele ia proibir com relação àquele caso das frutas. Não tem uma relação direta entre esses dois casos, o caso das frutas e o caso de Otoved Beno. Ele amará o Papa. A Papa vai responder essa contradição de outra forma. Lokash habet shamay habetiler. Tem uma distinção Bet Shammai e Bet Hillel? Essa é a resposta da contradição. A breta que dificultou a Halakha é Bet Shammai, a breta que facilitou a Halakha é Bet Hillel. Detenar uma Mishnah. Bet Shammai e Omrim. Falaram Bet Shammai, viramos a página. En Motzin et Akatan, Veit Alulav, Veit Zevet Torah, Lirishut Arabim. Bet Shammai fala com relação à Halakha de Otsa, carregar em Yom Tov. É proibido carregar uma criança, um Lulav e um Zevet Torah para a rua em Yom Tov. Uma vez que não é Ohel Nefesh, não faz parte do sustento da pessoa essas três coisas, então é proibido carregar. O Betilei Matirim, Betilei fala que é permitido carregar essas três coisas, a criança, o lulav e o Sefer Torah. Por quê? Betilei sustenta que mesmo que não é o Ohel Nefesh, não faz parte do sustento da pessoa essas três coisas, mas tem uma Halakha de Mitoch. Uma vez que é permitido o Ohel Nefesh, é permitido também se não é o Ohel Nefesh. Ou seja, a Torá não vai fazer decretos mínimos. Ou seja, quando não é o Renever, vai estar proibido carregar em Yom Tov. Fala Betilei, não está permitido carregar em Yom Tov. Essas três coisas, mesmo que a pessoa tenha uma necessidade importante dessas três coisas, é permitido carregar em Yom Tov por causa de Mitoch. Uma vez que é permitido o Renever com relação ao sustento da pessoa, a Torá permitiu carregar em todas as situações que a pessoa tem uma necessidade importante. Quer falar que é a mesma coisa com relação a Bet Shammai. Bet Shammai que dificultou a Halakha, só pode ser o Ohel Nefesh. Aqui vai estar proibido carregar essas frutas do telhado passando pela chaminé, porque a pessoa não tem o Ohel Nefesh lá. Essas frutas secas não estão prontas. A pessoa precisa de mais tempo para deixar essas frutas no telhado. Vai estar se esforçando em Yom Tov, fazendo um trabalho, uma coisa que não é o Ohel Nefesh, é proibido. Essa é a Mishnah que falou, em Ben Yom Tov le Shabbat, el Ohel Nefesh Bilvad. Não tem uma diferença entre Yom Tov e Shabbat, somente que Yom Tov é permitido fazer os trabalhos relacionados ao sustento da pessoa, porém eu vou em Bet Hillel, que é permitido se esforçar em Yom Tov, por uma coisa que não é Ohel Nefesh, também lá é permitido salvar essas frutas, mesmo que não é Ohel Nefesh desse Yom Tov. Pergunta agora, Eima de Shamata leu le Bet Shammai Otsa'a, Tirtur mi Shamat leu. Não vai querer rejeitar essa resposta. A gente escutou que Bet Shammai fala que é proibido carregar em Yom Tov uma coisa que não é Ohel Nefesh, mas talvez locomover objetos, não está carregando nada, talvez é permitido mesmo que não é Ohel Nefesh. Fala agora, Vetirtum Gufe Lav Mishamotzai, a proibição de locomover um objeto não é por causa que a pessoa não pode chegar a carregar? É para a pessoa não chegar a carregar, uma vez que com relação ao Tzah, carregar, Bet Shammai dificultou a Halakha, também com relação a locomover objetos, iria dificultar a Halakha. Continua. Ve'af Rav Savar la le'ad erava. Rav sustenta a Halakha como Rava, ou seja, um Krishna Melachto le'eter, é permitido locomover ele, mesmo Mechamah la'tzer, do sol para a sombra, e um Krishna Melachto le'isur, é permitido locomover ele, tzerech gufo. Eu le tzerech mekomo, mas não Mechamah la'tzer. Damar Rav. Rav falou como Rava. Que falou Rav? Mar, com relação a uma enxada. Shiloh Ganev, Zeu Tiltu. Sorech. É proibido como ver uma inchada se a pessoa não quer que essa inchada seja roubada em Yom Tov ou em Shabbat. É proibido. Explica como era a prova. Tá, mas Shelo Iganef. A vale Sorech Gufor. Sorech Mekomo Mutar. Todo motivo que Irá falou que é proibido é porque a pessoa está locomovendo essa inchada para não ser roubada. Mas uma coisa é que a pessoa precisa dessa inchada, como Letzorech Gufo, ele quer usar essa inchada para uma coisa permitida em Shabbat. Ou Letzorech Mekomo, a pessoa precisa do lugar que essa inchada está em Shabbat, é permitido locomover esse objeto como Rava. Fala na Eni, será que isso é verdade, que Rav se não é como Rava? Vê a Rav Kana aí que eu levei Rav. Rav Kana visitou Rav. Vê a Maraita ele chuta le Kana le Tivalei. Rav falou, podem trazer essa chuta, essa caixa, que se usa como armadilha, mas aqui está usando como uma cadeira. Lecana, leite valei, para que Rav Kana se sente sobre essa caixa. Leu nem membro de Davar Shemilachto Leissur, Letzorech Gufo e Letzorech Mekomolo, para quem Rav teve que explicar, para que vão trazer essa armadilha? Deve dizer que o quê? É um Kishemilachto Leissur. As pessoas poderiam entender que Rav queria liberar o lugar onde essa armadilha estava. Por isso ele falou, não estou pedindo para vocês me trazerem essa caixa, essa armadilha, para liberar o lugar. Eu quero que Rav Kana se sente sobre essa caixa. Ou seja, a gente vê aqui não como Rava. Rava ia falar que é permitido locomover essa caixa, mesmo o Tzorech Mekomo. E Rava falou, diferente, só pode ir para se sentar, o Tzorech Gufon. Resposta, Ahriamalu, Shkulu, Shutamika Mekana. O que aconteceu foi diferente da Rava, falou, tirem essa armadilha de onde está, para que Rav Kana se sente lá. Não estava falando para trazer a armadilha, para tirar a armadilha de lá, essa caixa de lá, para que Rav Kana se sente, ou seja, a gente vê claramente, um Krishna Melachto Leissur, Letzorech Mekomo, pode ser locomovido, se a pessoa precisa de um lugar onde esse utensílio está. Vem bem, tem uma outra resposta, Ata Mechamala Tselava. Pode ser que lá era diferente, essa armadilha estava no sol, e é um utensílio que é sensível ao sol. Rav falou, tragam essa armadilha de lá, essa caixa, para que Rav Kana se sente, e não pensem que eu estou locomovendo esse Krishna Melachto Leissur, Mechamala Tzer, do sol para a sombra, isso é proibido. Porque seria permitido também locomover essa caixa, se a pessoa precisa do lugar dessa caixa. Continua, Rav Mani Bar Rachel. Rachel era a filha de Shmuel, uma das filhas de Shmuel que foi raptada. Um goi forçou a se casar com ela, nasceu Rav Mani. Nos relaciona Rav Mani com sua mãe, que é mais respeito a Rav Mani. Mesmo que seu pai se converteu, mas é mais respeito para associar Rav Mani com sua mãe. Ele tinha almofadas de feltro no sol. Ele veio na frente de Rava. Rava é aquele que sustenta que pode locomover um Krishna Melachto Leiter, Mechamala Tzer, do sol para a sombra. Amarlei Maur Tartulino. Perguntou a Mari, qual é a lei com relação a locomover esse objeto do sol para a sombra? Amarlei Shari, é permitido. E Triachrina, falou a Mari, eu tenho outras almofadas, eu não preciso delas. Hazoleorhin, falou, mesmo assim você pode locomover, porque você pode usar essas almofadas para dar para visitas se aparecerem visitas para você. E Trinamileorhin. A Mari falou, eu também tenho suficiente almofadas para as visitas. Amale Galita Datcha, de Kirabas Viralcha. Falou, Rava, você revelou sua opinião que você entende que Allah é como Rava, que é proibido locomover um Krishna Melachtor Eter Mechamala Tzer, do sol para a sombra. Lekule al-Mashari denidar asir. Falou, Rava, para todo mundo é permitido, mas para você é proibido. Ou seja, Rava ia permitir para todo mundo, como uma opinião dele próprio, porém não para Rav Mari Bar Rachel, que Rav Mari Bar Rachel se dá como Rava al-Lachá, então Rava não pode permitir para ele. Amar Abiaba, Amar Abihir Barashi, Amara. Falou o sábio nome de Rav. Machbedot shel melta, mutar le taltran be Shabbat. Vassouras feitas de trapos de roupas, mutar e taltran be Shabbat. Não é mukze, são vassouras que servem para limpar a mesa. É permitido limpar a mesa em Shabbat. Vashat maralo. Porém, vassouras feitas de folhas de palmeiras é proibido locomover isso em Shabbat, uma vez que não pode varrer o chão daquela época em Shabbat. O chão daquela época era feito de terra. A pessoa não pode varrer em Shabbat um chão de terra para não alisar o chão, vai estar consertando o chão, vai ser bonê, vai estar construindo um pedaço da casa. Rabi Elazar fala que mesmo uma vassoura feita de folhas de palmeiras é permitido ser locomovido em Shabbat, não é mukze. Mas que não é como se trata. E lema de Tzorech Gufo, Tzorech Mekomo. Beha, lema Rav Sheltmara lo, verav kirav asfirale. Como se trata que essas vassouras? Que Rav falou que é proibido usar uma vassoura feita de folhas de palmeiras, são vassouras que usa para limpar o chão. É proibido. E Rabi Elazar fala que é permitido. Como se trata aqui? Que tipo de tortura a pessoa está fazendo? A pessoa precisa dele, Letzorech Gufo Mekomo, ele precisa usar essa vassoura para uma coisa permitida em Shabbat, ou precisa do lugar onde esses utensílios estão? Você quer falar que Irav fala que é proibido usar uma vassoura, que é um Krishna Melartol e Isur, etc. com fome como? Não pode ser. Ve'arav, que Irav as vira lei. Rav se nelaha como Rava, que fala que é permitido. Ela me chamala tse. Deve ser o quê? Está salvando essa vassoura do sol, que conforme todas as opiniões é proibido. Fala que Murav behal leima rabilazar rav shetumara. Você quer falar que rabilazar fala que é permitido usar uma vassoura me chamala tse? É proibido? Leola me chamala tse. Na verdade, temos que falar que se trata que a pessoa está salvando essa vassoura do sol para a sombra. Eima vehen amara bilazar. Temos que corrigir e falar vehen amara bilazar. A verdade também concordou com o Rav que é permitido usar uma vassoura que usa para limpar a mesa, mechamala tzel, é um Krishna melachtole etel, pode salvar ele do sol, mas uma vassoura que se usa para limpar o chão, Krishna melachtole etel, é proibido salvar ele do sol. Como foram todas as opiniões, isso vai aqui agora. Continua a Mishnah Matnit, kol hakelim nitalim b'shabat, shivrel nitalim imael. Todos os utensílios que são permitidos, a locomoção deles em Shabbat, não são mukhtse, os cacos deles, se eles se quebraram, os pedaços deles também são locomovidos em Shabbat. O bilvat shivosim e'emelachá. Com a condição que eles sirvam para algum trabalho permitido em Shabbat, ele pode locomover esses cacos. Shivre areva, cacos de um prato, lechassot ba'en piachavit. Se esses cacos servem para tampar um barril, é permitido locomover eles. Shivre zchuchit, cacos de objetos de vidro, lechassot ba'en piapar. Se serve para tampar uma garrafa de óleo, aí pode locomover. Isso fala aqui Tanakama. Rabiudá Omer, Rabiudá vai discutir com Tanakama. Bilvad shehu osin me'el melachtan. Só pode locomover esses cacos se eles servem para a função original do utensílio. Tinha entender melhor na Gemara como se trata essa discussão. Shivrei areva, os cacos desse prato, que serve para colocar comida lá, latsuk letohan mikpa, tem que servir para colocar lá um cozido, ou uma massa, um creme. Veshel zchuchit, latsuk letohan shemen, e cacos de objetos de vidro tem que servir para colocar sobre eles o óleo. Vasos de vidro servem para colocar o óleo, também os cacos têm que servir para colocar o óleo, para não ser muktse. A discussão da miúda aí, Tanakama, é se o caco tem que servir à função original do utensílio, só ele é considerado um utensílio, ou mesmo que serve para outra coisa, também é chamado de um utensílio, não é muktse. Fala Gmará. Amara viúda amara Shmuel. Falou o sábio, machloket nishbiru me'erev Shabbat. Falou o sábio em nome de Shmuel. Toda a discussão Tanakama e da miúda é só se quebrou esses utensílios na véspera de Shabbat. Demar savar me'el melachtan im me'el melachah acheret lo. Conforme o primeiro de Rabi Yudá, tem que servir a função original do utensílio. E o mar savar afiru me'el melachah acheret. Porém, Tanakama fala que mesmo que serve para outra função, é chamado de um utensílio. Aval esberu be Shabbat. Porém, se esses cacos foram criados em Shabbat, divre akol mutarim. Conforme todas as opiniões, é permitido locomover esses cacos, se eles servem para algum trabalho. Fala aqui Agmará em nome de Shmuel. Tanakama e Rabiudá discutiram a seguinte discussão. Tanakama falou que se um caco serve para alguma finalidade, já é um utensílio, e não é muktse. Rabiudá fala que não, se o caco serve para sua função original, aí ele é um utensílio, se não, não. Limitou Shmuel essa discussão. Se esses cacos foram criados em Shabbat, na entrada do Shabbat esse caco fazia parte do utensílio, então ele também é um utensílio para todo o Shabbat. Um utensílio é classificado como um kli, conforme a entrada do Shabbat. Também no Shabbat, ele continua sendo um utensílio, com a condição que ele sirva para alguma coisa. A Rebbe concorda com Tanakama, se serve para alguma finalidade, e na entrada do Shabbat ele estava completo, ele também é um utensílio, não é muktze, porém se quebrou na véspera de Shabbat, ou seja, na entrada do Shabbat ele não estava aqui perfeito. Então depende, fala Tanakama, mesmo assim, ele serve para alguma função, ele é um kli, ele é um utensílio, não é um muktze, conforme Rabi Yudá, não? Se ele foi quebrado na véspera de Shabbat, e a pessoa não designou ele para algum uso importante, então ele continua sendo um muktze, mesmo que ele serve para alguma coisa, uma vez que a pessoa não designou ele. Porém, se ele serve para a mesma coisa que o utensílio original servia, então não é muktze, ele continua sendo um pedaço do utensílio original, não é muktze. Isso fala aqui a Agmará. Porém, a Agmará não vai ficar com isso. Motiv Rav Zutrai, perguntou Rav Zutrai, Masikim Bekelim, Ve'em Masikim Beshivrekelim, Denish Beru Eimat. A Branda falou o seguinte, é permitido colocar utensílios completos no fogo para atiçar o fogo. Ve'em Masikim Beshivrekelim. Não pode colocar como combustível cacos de utensílios. Pergunta a Agmará, Denish Beru Eimat. Quando é que foram quebrados esses utensílios? E lema Denish Beru Merev Yom Tov. se trata que foram quebrados da véspera de Yom Tov. Etzim be'almanino. Se se quebrou na véspera de Yom Tov. Então, esses cacos são como se fossem pedaços de madeira. Pedaços de madeira não são utensílios, a pessoa pode locomover eles como combustível para um fogo. E lá, temos que corrigir. Be'yom Tov, deve ser que foi quebrado em Yom Tov próprio. Ve'ktane masikim be'kelim. Ve'el masikim be'kelim. Descendo na breda, pode acender um fogo com utensílios, mas não com cacos. Mesmo que na entrada do Yom Tov, esses cacos faziam parte dos utensílios, e agora eles servem para alguma coisa como combustível, ele é muktze contra Shmuel. Ela itmana hitna corrige agmará. Shmuel falou outra coisa. Continua. Amar avidá amar Shmuel machogat shenishbenu b'shabat demar savar muhan u umar savar nolado. Aval me'erem shabat divrei hakol mutarim. Fala agmará diferente. Toda machogat tanakam ira avidá esse foram quebrados em shabat próprio. Aí falou tanakam é suficiente que ele sirva para alguma função e não é nolado. Não é uma coisa que foi criada em Shabbat. Não é isso que fazia a parte de um utensílio na entrada do Shabbat. E agora ele serve para alguma função também. Ele continua sendo um utensílio. Porém, fala da Biudá que não, ele é nolado. Se ele não serve para a função original dele, ele é um outro utensílio que foi criado e inovado em Shabbat. Ele é muktze. E não pode ser locomovido para ir na véspera de Shabbat e virar como mutarim. Da véspera de Shabbat, se esses utensílios estavam já quebrados da véspera, também Rabi Yudá concorda que uma vez que ele serve para alguma função, já é um utensílio, não é nolado, já está da véspera de Shabbat como um utensílio que serve para alguma função e não foi criado e inovado em Shabbat. Isso fala que agora o Ilvu Hanul Emelachan, uma vez que ele estava já designado automaticamente para um trabalho da véspera de Yom Tov. Continua, está errada. Tem uma braita masikim bekelim, vem masikim bechivre kelim. É permitido acender o fogo, ou seja, usar esses utensílios como combustível. Porém, é proibido usar cacos de utensílios como combustível. Uma outra breta que fala que pode sim também usar cacos de utensílios como combustível. Uma outra breta fala diferente, não pode acender um fogo nem com utensílios, nem com cacos de utensílios, uma tripla contradição. Responde a Gemara, Árabe Yudá, Árabe Shimon, Árabe Nehemia. Tem três opiniões dos sábios. Ou seja, Árabe Yudá sustenta que é permitido usar utensílios, porém não pode usar cacos de utensílios, porque não serve para a função original. Então é Muktze. Árabe Shimon é o que mais facilita nas alahot de Muktze, fala que mesmo os cacos de utensílios são utensílios. Árabe Nehemia, e a Breta que falou que não pode acender um fogo nem com utensílios, nem com cacos, Árabe Nehemia. Ele realmente sustenta que não pode usar um utensílio em Shabbat se a pessoa não está usando conforme a função principal e original desse utensílio. Ele é muktze com relação a esses outros trabalhos e não pode usar um utensílio, um caco, para acender o fogo. Eles não servem para isso. Isso fala aqui, Agmara. Continua. Amar Rav Nachman. Hanelivne deishtar lubinyan. Se a pessoa tinha tijolos que sobraram de uma construção, shayne tirtulino, é permitido locomover eles em Shabbat e Yom Tov, de chazal e mizgalayu, porque pode usar como cadeira, não é muktze. Charginu, se a pessoa organizou, ele fez uma pilha, vadayaktsinu. Se a pessoa fez uma pilha, ele revelou sua intenção aqui de usar eles para uma outra construção e já virou muktze. Ou seja, depende, se a pessoa demonstrou que ele quer usar isso para uma outra construção, é muktze. Se não, a gente não fala que esses tijolos já servem automaticamente para outra construção, a gente fala que automaticamente esses tijolos viraram assentos que a pessoa pode usar como cadeira, então não é muktze. Amar Abnachman Amar Shmuel falou o sábio nome de Shmuel. Cheres Ktana, um pedaço de barro pequeno, ou seja, é um caco. Mutar Letalter Bachatzer, é permitido locomover ele no pátio, Aval Bekarmelitlo. Aqui se trata das Lachot de Yom Tov. Yom Tov é permitido carregar, porém ele não pode carregar um muktze, um pedaço de barro. No Hatzer não é muktze. A pessoa pode usar esse pedaço de barro para tampar utensílios que estão no Hatzer, no pátio da casa. Aval Bekarmelitlo, porém, se está numa rua, é um carmelo daquela rua rabínica, não tem muita gente que anda lá, mas também não é comum que tenha lá utensílios para cobrir. Então é muktze, é proibido carregar no carmelit esse pedaço de barro. Verav Nachman Didei Amar. Rav Nachman falou a sua opinião própria. Afilo Bekarmelit, Aval Bechutarim Lo. Fala Rav Nachman, é permitido locomover esse pedaço de barro, mesmo num carmelito, aquele recinto rabínico, que pela Torá não é Mereshut Rabim, só Mederabanan é Mereshut Rabim. Ou seja, os sábios falaram que o que parece com uma rua, decretaram que vai ser uma rua Mederabanan. nesse carmelim não passa tanta gente assim. Então é mais comum que tenha utensílios lá para serem cobertos com esse pedaço de barro, e não é muito que você fala que é agora. Aval Bishut Rabim lo, porém lá na rua tem muita gente que passa por lá, não é comum que tenha utensílios lá que a pessoa vai cobrir com esse pedaço de barro, então vai ser muito que você na rua. Verava Marafru Bishut Rabim. Rava discute que fala mesmo na rua isso não é mukse. Por quê? Basarava letame. Rava vai conforme a opinião de Rava em outro lugar. Rava casa beritka de Mechuza. Rava está vendendo na feira de cidade de Mechuza. E dvasai mesanetina. Os seus sapatos ficaram sujos de lama. Atashami veio o ajudante de Rava, Shakar Haspa. Ele pegou um pedaço de barro. Vekamechaberlei e limpou os sapatos de Rava. Com esse pedaço de barro, Ramo Beira Barankala. Os Rahamim que estavam lá presentes gritaram, achando que isso era Mukse. Amar Lomistaya de Lugmiri, Migmaname Megamri. Falou, Rava, não é suficiente que esses Rahamim não estudaram Alahá, também eles ensinam os erros deles para outros? Explica, Rava, por que mesmo permitido usar esse pedaço de barro na rua, uma vez que não tem utensílios lá para serem cobertos, deveria ser Mukse? E no Behatzer Ave, falou Rava, se eu tivesse no Hatzer, no pátio da minha casa, Milava Hazer Alechsui Bemana, não seria apropriado que eu usasse esse pedaço de barro para tampar utensílios? A Haname Hazer, Ledidi, também na rua é suficiente isso que no pátio serve para tampar utensílios, que na rua também não vai ser Mukze, porque serve também para limpar um sapato de lama. Isso fala que Rava, ou seja, é uma discussão se um pedaço de barro é Mukze num carmelit. E na rua também. Continua. Maravilha, Amarashmuel. Megufat Havit Nechteta. Falou o sábio, uma cobertura de um barril, Shenechteta, ou seja, o barril se quebrou. Mutar Metatel Beshabat, é permitido locomover. Também esse lacre, essa tampa do barril, e também esses cacos do barril. Que ele pode usar aí também para tampar utensílios. Tanameach, uma breta também que fala assim. Megufat Shenechteta, Ibeshvaria, Mutar Metatel Beshabat. Esse lacre do barril, essa tampa e os cacos do barril não são mucos, é permitido locomover eles em Shabbat, ele pode usar esses cacos para tampar utensílios. Velo ispod mimena shevel chassod baitakli. Porém, a pessoa não pode alisar e consertar esses cacos para tampar um utensílio. Se ele vai alisar e vai consertar, vai estar fazendo uma quema patish, vai estar consertando um utensílio, é proibido. Velismor bakaramita, ou se a pessoa precisa desses cacos para apoiar a cama dele, se a cama está bamba, ele vai colocar um caco embaixo, não pode alisar esses cacos. Vem zarkabe aspasso, porém fala aí, Gumara, uma novidade. Se a pessoa jogou esses cacos no lixo, já virou mukse. A pessoa já revelou sua intenção que ele não vai usar eles em Shabbat Yom Tov, já virou mukse. Matki varafapa, perguntou a fala com relação a essa última alahá, se a pessoa jogou no lixo. Ela meata zarik lele glimi, achname asur. Se for assim, que a pessoa que joga um caco no lixo já é mukse, se a pessoa jogou a roupa dele no lixo também vai ser mukse, com certeza não. Se a pessoa jogar sua roupa no lixo, não virou por isso mukse. Para todo mundo isso é uma roupa e é um utensílio. Essa pessoa não pode fazer com que uma roupa importante vire um mukse. Batla de toitzer koradam. A opinião da pessoa é anulada perante a opinião do mundo, da maioria das pessoas, e a maioria das pessoas valoriza essa roupa e não é mukse. Ela amará a papa, corrigiu a papa. Imzar kamibeodiom lashpa asura. Falou a papa, se a pessoa jogou esse caco do barril no lixo da véspera de Shabbat, da véspera de Yom Tov, na entrada do Shabbat, na entrada do Yom Tov, isso não era um utensílio, já virou mukse. Por exemplo, a pessoa joga esse caco do barril em Shabbat ou Yom Tov, uma vez que na entrada do Shabbat isso era um utensílio, não por isso que a pessoa jogou no lixo virou mukse, é a mesma coisa com relação à roupa. Uma vez que era um utensílio e a pessoa jogou, fez uma coisa estranha, não por isso virou mukse, que também na entrada do Shabbat isso era um utensílio importante, era um caco importante, uma vez assim, não por isso virou mukse, porque a pessoa jogou no lixo, isso para que a Gemara. Eu vou deixar amanhã um novo dar para novos assuntos. Vamos ficar por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém, amém.